Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Os institutos de pesquisa apontam uma novidade nesta campanha política: a queda de audiência da propaganda eleitoral. Que novidade! Na primeira semana do horário gratuito, apenas 39% dos eleitores assistiram os programas dos candidatos e 6% não acompanharam nada. Traduzindo, 6 em cada 10 eleitores ignoraram o horário eleitoral. Da fatia que viu a propaganda, apenas 2% disseram que mudaram seu voto e 11% ficaram em dúvida. Isso significa que o peso do horário eleitoral é cada vez menor. Boa parte das famílias tem TV a cabo ou internet, e quando começa o horário eleitoral, 6 milhões de eleitores pulam fora. Diante desse fato, não seria a hora dos partidos acordarem? Já que a propaganda está afastando as pessoas, não é tempo dos políticos colocarem o seu empenho e mostrar os programas eleitorais? Perante o tamanho discreto da população com os políticos, há exceções, é claro. Em vez da troca de ofensas, não seria mais útil para o país a discussão dos programas partidários? É claro que em 30 segundos ninguém consegue mostrar todos os pontos programáticos, mas ao menos deveriam anunciar no horário eleitoral que em site da internet o eleitor pode encontrar o programa para ler e decidir se concorda com ele. Mas, curiosamente, não é o que vemos. Nenhum partido toma a iniciativa de discutir com seriedade o que pretende para o Brasil. E veja, ouvinte, que teremos mudanças, para o bem ou para o mal, mas os políticos deveriam ter interesse em informar o leitor. Não explicam quais são os seus programas. Você, ouvinte, já viu o programa de algum partido? Participa do Observatório Terceiro Setor de hoje, Roberto Banaco, que ele é graduado em Psicologia pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado em Psicologia Experimental pela USP. Atualmente é diretor acadêmico e de pesquisa do Núcleo de Paradigma da Análise do Comportamento. É professor titular da PUC de São Paulo. Boa tarde, Roberto.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Muito obrigado pela sua presença.
É um prazer.
Você já viu o horário eleitoral gratuito?
Não. Não vejo horário eleitoral gratuito.
E por quê?
Porque as informações relevantes não estão lá. Eu acho que o programa você vê dentro de um partido, você não vê no horário político. Como você disse, o horário político é subaproveitado. Algumas poucas pessoas conseguem aproveitar isso e em cada oportunidade lançam pedaços de seus programas. Mas isso é tão raro que não vale a pena ver o horário. A questão, eu acho que é mais do próprio sistema eleitoral, que propicia esse espaço, de alguma maneira, democrático, para que haja a divulgação, mas não orienta as pessoas a utilizarem esse espaço.
Muito bem. Outra importante convidada é a Márcia Mussalem, socióloga, mestre e doutora em serviço social, políticas e movimentos sociais pela PUC São Paulo, professora da PUC e da FGV e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Márcia. Muito
Boa
prazer
tarde.
Em revê-la.
É um prazer novamente estar aqui. Obrigada. Boa tarde a todos.
Por que que o eleitor rejeita tanto o horário político?
Na verdade, é muito... Eu acho que todo eleitor, todo cidadão brasileiro está rejeitando há muito tempo. Isso não é um problema hoje, essa atual campanha. Há muito tempo não se mudou esse formato do horário político. Eu acho que, inclusive, está muito defasado. Tem aí outras redes, outras formas de comunicação para acessar mais, inclusive, a população mais jovem. E acho que não atualizou ainda a mídia, essa grande mídia, o formato não agrada. Eu, pelo menos, eu vi somente uma vez o horário eleitoral e fiquei bem desanimada e decepcionada, porque são os mesmos políticos, o mesmo discurso pronto, e isso realmente não informa de forma positiva o eleitor, não anima.
Não lhe parece que os partidos não têm interesse de mostrar o conteúdo dos seus programas?
interesse de informar a população realmente é o mesmo discurso, né, Joel? Educação, saúde, habitação. Parece que o formato não mudou. São os mesmos políticos com os mesmos discursos, é o mesmo formato de informação. Então, esse interesse, a sociedade, ela está meio cansada. Então, interesse, na verdade, deveria, porque até então nós estamos numa democracia. Se nós estamos numa democracia, as pessoas precisam ser informadas. Não, na verdade, se tornarem cada vez mais alienadas do processo político, e tudo perpassa a política. E aí nós vimos isso nos movimentos de junho do ano passado. Mais educação, mais saúde, mais transporte. Então isso está na pauta. Então os políticos ou mudam essa cultura política tradicional, arcaica, ou acho que nós estamos aí vendo outros movimentos. Acho que nós estamos precisando retomar esses movimentos novamente com uma força maior política.
Se estabelece uma relação perversa, né, com o eleitor, né, Roberto? Porque é ele que paga.
Eu acho que a questão que a Márcia está levantando é super importante, porque eu acho que o voto se tornou um produto. E esses métodos que estão sendo utilizados para angariar voto são os métodos do marketing, que vão atrás de algumas coisas e por isso eles têm a mesma forma. Quer dizer, é muito difícil você transformar um produto, que é o mesmo, em várias formas diferentes ou criativas. Quando isso deu certo pelas primeiras vezes, isso daí virou uma fórmula e agora todo mundo vai atrás dessa fórmula, né? Então, esse é o grande problema. Então, se mesmo os assessores de marketing pudessem fazer um trabalho de fato, que é um trabalho de estudar o que as pessoas estão precisando e ajudarem os programas, os partidos a fazerem um programa político de fato, né, eles talvez ajudassem mais do que só procurar por voto.
Hoje o grande mentor de uma campanha política, né, sobretudo para a presidência da República, é o assessor de marketing. Uhum. Antigamente era assessor político. Isso. Os grandes debates que aconteciam na sociedade já não existem mais, né?
Nós estamos carentes de um debate mais politizado, mais real, mais dentro do que nós estamos vivendo. Parece que é uma grande ilusão tudo e, ao mesmo tempo, uma grande fantasia. E as pessoas, no fundo, apesar da grande alienação, elas reconhecem que existe uma fantasia, uma ilusão muito grande.
E você, ouvinte, já viu algum programa de algum partido no horário político eleitoral? Participe do nosso programa. Diga o que pensa e faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia Trianon AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, que vai direto a Nova York, da Rádio ONA, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a reportagem de Edgar Júnior sobre o alto índice de suicídio no mundo.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou esta quinta-feira que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Segundo o relatório da OMS, o Brasil é o oitavo país com mais suicídios. Em 2012, foram registrados 11.821 casos. A Índia está em primeiro lugar com 258 mil casos, seguida da China com 120 mil. Segundo especialistas, uma das maiores causas para tentativas de suicídio é a depressão. De São Paulo, a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavacini, que participou da revisão do relatório da OMS, falou à Rádio ONU sobre a situação no Brasil.
O Brasil, a gente tem hoje, em média, um suicídio por hora, e foi um crescimento maior do que o da população, e maior do que os homicídios, e maior do que os acidentes de trânsito.
O relatório global da Agência sobre Prevenção de Suicídios mostra que 75% dos casos ocorrem em países de média e baixa rendas, mas, de uma forma geral, o suicídio acontece em todos os países e faixas etárias. O relatório mostra que medidas adotadas em vários países, entre eles Canadá, Japão e Estados Unidos, para limitar o acesso das pessoas a métodos de suicídio, ajudaram a reduzir o número de mortes. Karen Scavancini falou também sobre o que pode ser feito para reduzir o número de suicídios.
A primeira coisa é detectar casos de depressão e encaminhar as pessoas com depressão para tratamento. Porque 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas têm depressão no momento do ato. Além disso, reduzir o uso do álcool, o acesso ao álcool e drogas, e acesso ao meio, que a gente chama. Armas de fogo, pesticidas, acesso a pontes, edifícios. Esses são alguns dos meios que a gente tem para poder diminuir, então, essa alta do número de suicídios.
O relatório da OMS mostra que as taxas de suicídio são maiores entre os que têm mais de 70 anos, mas atinge também outras faixas etárias. Ao mesmo tempo, o documento diz que o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos. A diretora-geral da Agência da ONU, Margaret Chan, afirmou que o relatório é um chamado para ação para lidar com um grande problema de saúde pública que tem sido visto como um tabu há muito tempo. A OMS mostra ainda que os homens são os que mais morrem por suicídio, principalmente na faixa dos 50 anos. A organização afirma que para reduzir o número de suicídios é necessário impedir o acesso das pessoas aos meios que levam à ação. Outras medidas incluem uma forma responsável de informar o público sobre esse tipo de caso. Segundo a agência, é importante evitar uma linguagem sensacionalista e dar detalhes dos métodos utilizados. A OMS recomenda que os governos envolvam vários departamentos no desenvolvimento de uma resposta compreensiva para combater o problema. A meta do Plano de Ação de Saúde da organização é que os Estados-membros reduzam a taxa de suicídios em 10% até 2020. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Lembrando que o Observatório, o portal do Observatório do Terceiro Setor tem uma ampla matéria a respeito do suicídio. www.observatoriotercetor.com.br. Ali você vai obter mais informações a respeito da matéria que você acabou de ouvir. Roberto, a situação é grave.
Sim, é grave, é histórica e gradativamente pior. É bastante complicada.
Roberto, a tendência de alguns meios de comunicação é de perceberem que ao divulgar o número de suicídios, aumenta o número de vítimas. Você concorda com essa avaliação?
Então, de alguma maneira, você estava falando agora há pouco, fora do ar, sobre se seria uma epidemia, né? E a gente costuma perceber que, de fato, ocorre um certo transcorrer aí das informações, pelo menos o questionamento de poder terminar com a própria... Você toca nesse assunto, mesmo quem nunca se questionou a respeito disso, ela passa a perguntar para si própria. Mas por que será que alguém poderia botar fim à vida? E aí ela vai encontrando motivos pelos quais as pessoas pensam nisto. Né? E acho que a pergunta maior não seria essa, a pergunta maior seria, bom, o que faria com que a gente evitasse que as pessoas procurassem essa forma de saída? Em geral, elas estão, as pessoas que procuram o suicídio, elas estão num sofrimento para o qual elas não veem saída, e é um sofrimento sem fim. Então, por isso que a maior parte das pessoas é detectada como deprimida, mas também os esquizofrênicos têm uma alta taxa de suicídio, né? Isso quando a gente fala de epidemiologia, né? Epidemiologia, em geral, quando tem uma alta taxa, é a partir de 2, 3%, né? E 2, 3%, se vocês pensarem numa cidade como São Paulo, com tantos habitantes, 2, 3% só da cidade de São Paulo é muita gente.
É um índice muito alto.
Né? É muito alto. Então, quando a gente fala 2, 3%, todo mundo fala, ah, não, mas está longe do 100%, e que bom que está longe do 100%. Mas, mesmo assim, atinge muita gente. Muita gente que não vê saída para a vida.
Márcia, queria te ouvir. É alarmante, né, esses dados a respeito do suicídio.
Extremamente. E que o Roberto está colocando, né, é importante a informação. É importante conhecer, porque até então, como nós estávamos falando anteriormente, há um tempo atrás, as pessoas, elas menosprezavam e não colocavam a depressão como algo muito sério que leva ao suicídio, como a esquizofrenia. Uhum. Mas aí vem o meu lado sociológico, não psicológico. Acho que tem um contexto social, familiar, que propicia o sistema, os valores, a ausência de valores, competitividade, solidão, ganhar muito dinheiro, enfim, determinados valores da sociedade contemporânea, do século XXI, eu diria, muito do sistema que nós vivemos, que o sistema capitalista
a sensação
cruel,
de não fazer parte dessa tribo, né?
A imagem, sempre a imagem, o espetáculo, eu tenho que sempre ser o melhor em tudo, eu sempre tenho que estar brilhando e sendo... Eu acho que essa competitividade, esses valores da sociedade que inverteu absolutamente tudo, aqueles valores antigos que é a coletividade, a amizade, o amor, que são valores tão importantes, que é isso que preenche, eu acho que nós estamos carentes disso. E aí vem um contexto do trabalho, familiar... E as pessoas estão esquecendo que isso é fundamental, é isso que alimenta a alma, é isso que alimenta. Então, até valores da própria amizade, o companheirismo, coisas que estão indo para o ralo.
A Márcia colocou uma questão importante, né, Roberto?
Sim.
O importante é você vencer, não importa a qualidade de vida que você tem. Aí você chega no topo, aí você vê que aquilo não tem muito sentido.
Então,
e poucos chegam no topo, né?
Poucos, porque a pirâmide é bem estreita lá em cima, né? E quanto mais você sobe, mais estreita ela vai ficando, então a competitividade vai aumentando, então tem muito poucos bons lugares para todo mundo, né? Então, e muitos maus lugares para a maior parte das pessoas. Então, há uma tendência de incentivar que as pessoas subam. Então, esse é um valor, ganhar cada vez mais. E aí, o outro valor, que aí começa a ter uma sociedade esquizofrenizante, né? A qualquer preço. Este a qualquer preço significa, eu vou agora tramar para subir, eu vou ficar sozinho e vou tramar para subir sozinho. Então, por isso a coletividade não cabe, porque não tem lugar para todo mundo, né? E aí, quando a gente vai subindo, eu vou descartando pessoas porque não cabem todos naquele lugar. E ao mesmo tempo, à medida que eu vou descartando, e isso fica um pouco mesclado com sensação de liberdade, né, eu tenho que me desprender emocionalmente dos outros. No que eu me desprendo emocionalmente dos outros, eu acabo ficando solitário. E aí o risco da depressão, e aí o risco do suicídio, porque aí eu não tenho mais o suporte social, que está na base também, a falta do suporte social está na base tanto da depressão quanto da grande parte dos suicidas.
Olha, eu recebi uma informação aqui, de uma pesquisa, a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Então, o que vocês se imaginam é o começo da vida. Quais são as razões?
Então, as razões principalmente estão numa contraposição de papéis, né? O jovem hoje de 29 anos é considerado ainda adolescente. Ele tem todas as maturidades, todas as partes biológicas para viver uma vida de adulto, mas ele não tem as responsabilidades do adulto. Mas são cobradas dele as responsabilidades do adulto para a qual eles não foram formados. Então, a gente tem um problema básico de educação, seja quando a gente vai discutir política, seja quando a gente vai discutir agora essa questão da formação do indivíduo, tem um problema básico que a nossa educação, ela informa, ela não forma. indivíduos, né? Então isso não nos prepara nem para a vida política, não nos dá alternativa e uma sensação de inutilidade enorme nessa idade entre 15 e aos 29, às vezes até 35 anos. Então o que acontece é que a nossa educação formal foi se estendendo gradativamente. Então hoje você vê pessoas de 30, 32 anos que ainda não foram ao mercado porque ainda estão se formando, estão fazendo seus mestrados, seus doutorados antes de irem para o mercado, e quando chegam lá não sabem o que fazer. Então, uma sensação de inutilidade muito grande e de perda de perspectiva.
Isso é muito ruim.
Isso deveria, inclusive, que Roberto está colocando esse modelo de educação, que não, na verdade, só transmite informações básicas e não realmente produz conhecimento, deveria estar na pauta de políticas públicas, um outro modelo de educação. Por quê? Países em que se investe em educação, saúde, cuida, países que cuidam do seu povo, como a pesquisa apontou aí, países desenvolvidos que têm baixo índice, claro que toda a sociedade tem índice de suicídio, mas aí o que foi apontado foi países de média e baixa renda. Uhum. Aí entra a questão econômica, entra a questão educacional, então está na hora também do Estado colocar e inserir isso como pauta para discussão muito séria, porque é uma sociedade que está cada vez mais doente.
Com certeza.
E esse assunto não está na discussão dos políticos dessa campanha eleitoral, por exemplo, né?
Mas não tem interesse, né? Porque você diminui o seu controle sobre as pessoas. Quando você dá esse tipo de educação, o seu controle tem que ser de outra forma. Ele não pode ser mais um controle voltado para si próprio, ele tem que ser um controle voltado para a coletividade. E poucos programas têm uma preocupação genuína de estar voltado para a coletividade.
Ô Márcia, nessa perspectiva, a democracia representativa se esgotou?
Não, ela não se esgotou. A democracia foi uma conquista. Eu acho que a Constituição de 88 ela trouxe. Nós vivemos ditadura, anos de chumbo. Eu acho que foi um passado muito nefasto que, infelizmente, a juventude conhece muito pouco desse passado que o Brasil viveu. E ela não está. Na verdade, a democracia, ela, ao mesmo tempo que ela é conquistada e nós conquistamos, a Constituição ela trouxe isso, mas ela tem que ser o tempo todo lembrada. É a democracia ativa, não passiva. Então não adianta nós termos todo e ganhamos e conquistamos e nós estamos esquecendo que isso é fundamental para uma sociedade desenvolver. Nós não vivemos ditadura mais, foi muito difícil o período da ditadura. Uhum. Conquistamos, conseguimos, o que fazer com isso? É até contraditório, porque até então as pessoas esquecem da luta que foi travada durante anos e a geração passada sabe disso muito, muito bem. Então a democracia, na verdade, ela tem que ter um outro modelo de democracia, mas colocar na prática o que nós conquistamos.
Então, o que aconteceu? O jovem está alienado de informações? Mas antes, Márcia, de a gente continuar nossa conversa, eu tenho alguém na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, com o Fernando.
Fernando?
Isso.
Da onde, Fernando?
É da Praça da Árvore, em São Paulo.
Praça da Árvore, em São Paulo. Vila Mariana, é isso?
Isso mesmo.
Muito bem, Fernando. Qual é a sua pergunta aos nossos dois convidados?
Minha pergunta vai para o Roberto. Ultimamente a gente está vendo bastante...
Ô Fernando, fala um pouquinho mais alto, por favor.
Minha pergunta vai para o Roberto e eu gostaria de saber a opinião dele sobre esse fato lamentável que vem ocorrendo de ultimamente a gente ter uma quantidade grande de artistas que vem se suicidando, né? E teoricamente são pessoas que deveriam estar bem de vida, tudo, se essas pessoas têm alguma dificuldade de lidar com o sucesso, coisas desse gênero.
Muito bem, as pessoas que chegaram no topo, Roberto.
Isso mesmo.
Tá. Chegaram no topo e se suicidam, por quê?
Existem formas de a gente estudar a depressão das mais variadas possíveis, porque não é um único vetor que vai causar ou que vai explicar a depressão e como decorrência o suicídio. Uma das situações que estuda isso é de uma área da psicologia cognitiva chamada desamparo aprendido, na qual há uma quebra entre aquilo que a pessoa faz e aquilo que ela obtém. Isso também pega um aspecto grande da depressão que fica indetectável, mas que vocês vão reconhecer à medida que eu falar, de uma manifestação da depressão chamada distimia. A distimia é um mau humor constante e uma insatisfação constante que as pessoas têm, e são exatamente essas pessoas que têm tudo, mas não precisaram se esforçar para conseguir. Então, há uma quebra entre o comportamento delas e as consequências. As pessoas que ganham um sucesso muito grande, elas têm exatamente isso. Elas têm um comportamento que é bom, ele é bom de alguma maneira, mas um sucesso que é desproporcional à magnitude do sucesso, é desproporcional àquilo que elas fizeram. E aí elas se perdem, aí elas ficam sem
estrutura?
Sem estrutura, sem saber o que fazer com aquilo, e se perdem, de fato, por conta dessa inconsequência, né, que existe entre aquilo que elas fizeram e aquilo que elas obtêm. E aí elas entram em depressão. Elas têm todos os sintomas da depressão, parecido com o daquelas que perderam tudo.
Então todo suicida é um depressivo?
Nem sempre. Nem sempre. Há suicidas que são pessoas que escolheram aquilo de uma maneira consciente. Então, pessoas que sabem, por exemplo, que estão com uma doença terminal e que não querem passar por uma série de coisas que não, a medicina ainda não tem uma resposta. Então, ou mar adentro é um exemplo disto, né, onde o cara pratica autoeutanásia e sem fazer uma série de coisas. Então, tem questões que nem sempre o suicida tem uma depressão. Ele está fazendo, de fato, uma escolha consciente, clara, de que ele não quer continuar vivendo. E a gente tem uma dificuldade enorme de olhar para isso desse jeito. Então, patologizar simplesmente é reduzir muito o problema.
Depende, cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Você sabe que me impressionou muito, Roberto ou Márcia, é um documentário que eu vi daqueles suicidas do Golden Gate, lá em São Francisco. Uhum. E tem um documentário, eles colocaram uma câmera de frente para a ponte, e as pessoas vão lá deliberadamente e pulam e se suicidam.
Sim.
Eu achei aquilo uma coisa, quer dizer, a pessoa já elaborou aquilo e você não vê ninguém falando, olha, desisti na última hora. Vai lá e...
Não, e tem toda uma simbologia, por exemplo, todas as pessoas que cometem harakiri, elas cometem harakiri, um suicídio, e aquilo é para resgatar uma honra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nem sempre a pessoa é suicida, é deprimida.
Fernando, só a pergunta foi contemplada?
Foi, e satisfeito, sim.
Muito obrigado pela sua participação, um abraço, até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima.
Muito bem, eu tenho aqui várias perguntas de ouvintes, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o psicólogo Roberto Banaco e com a socióloga Marta Mussari. Eu ia falar psicanalista, mas você é só psicólogo, né, Roberto?
Eu sou psicólogo.
Ah,
não,
muito
sou
bem.
Psicólogo.
Foi um ato...
Um ato falho.
Muito bom. Olha, agora chegou perguntas aqui. O Jonas Costa, da Saúde, Ele acha importante o horário eleitoral em um país que o povo só quer saber de novela. A propaganda eleitoral tem um mínimo de informação. Imagine se não tivesse um horário eleitoral. Os políticos seriam eleitos por boca de urna? Márcio.
Tem que ter um horário.
Ele está defendendo aqui, viu? O Jonas Costa, muito obrigado.
Qualidade, né? Um horário eleitoral que realmente não informa verdadeiramente a população não vale de nada, porque até então eu assisti essa semana para ver o horário e é um absurdo, é como se fosse uma grande chacota e ironia, um deboche. Inclusive eu não consigo rir de determinados, alguém que coloca uma Brasília, um carro, determinados candidatos colocam o carro a Brasília e vai melhorar a Brasília e coloca o carro. Então eu acho isso muito complicado quando vira, tudo é cômico, tudo é engraçado, a sociedade do espetáculo, a sociedade do riso e do cômico. Então tudo virou, inclusive horário eleitoral, que a nossa vida, que são os políticos que nós vamos, que vão ser os nossos representantes na nossa democracia representativa, e vira um circo. Então, quando vira circo, é hora de refletir e saber até que ponto vale a pena, e está na hora de dar uma mexida, que tipo de modelo de horário eleitoral. Porque
Roberto,
pra aqui, né?
É verdade. Roberto, nós não estamos defendendo o fim, mas um novo horário eleitoral.
Exatamente, que seja de alguma maneira orientado pelo Tribunal Superior Eleitoral e que possa, de fato, prestar o serviço a que ele se presta, né? Que é de informar as pessoas de quais são os planos políticos de quem está se propondo até um cargo público. Quando você faz esse tipo de coisa, até é uma expressão social. Eu estou expressando o desalento que eu tenho em relação a todo um processo. Agora, tornar isso público também só vai disseminar o que a gente já sabe. As pessoas também estão desacreditando no processo, né?
Muito bem. A Thaís Milani, do Jabaquara. Se vivemos na democracia, por que sou obrigado a votar? Por que sou obrigado a assistir e ouvir propaganda política? Só se fala em democracia no Brasil quando há interesse. Ela está desiludida. Hein?
Democracia não é só o ato de votar.
Ela é contra o voto obrigatório.
O voto...
A opinião de vocês aqui.
Esse é o grande problema. As pessoas ainda acham que cidadania é só votar. No dia da eleição, votar. Cidadania é participação e exige, inclusive, mudanças de comportamento dos políticos, mudança nas políticas públicas, maior empenho dos políticos, maior representatividade. Nós estamos carentes disso tudo. Agora, o cidadão, ele não pode achar que ele está sendo cidadão somente pelo ato de votar, então não é obrigatório, mas ele tem que ir para as ruas, tem que lutar, tem que fazer a sua parte, que é a cidadania ativa. Que não é só o voto, vai muito além do voto.
Olha, aqui uma xará sua, Márcia. Márcia Guilante, lá de Pinheiros. Eu gostaria de saber se as redes sociais colaboram para a depressão. Ao mesmo tempo, você está conectado com o mundo inteiro, mas também está sozinho no computador, Roberto.
É para a Márcia ou é para mim?
A Márcia que perguntou. Ela completa, tá. Também.
Então, tá,
é porque
bem.
Eu falei a xará dela, que é a Márcia Guilherme.
Então, é uma coisa muito estranha também essa situação das redes sociais, porque, na verdade, o que você assiste nas redes sociais são alguns fenômenos nos quais ou as pessoas estão extremamente felizes e você não está daquele jeito, então você vê o mundo todo feliz, só você que não, ou você vê algumas pessoas expressando toda a dor que elas estão sentindo e ninguém ligando para aquilo. Então isso também acarreta um abandono, né? Um desapego total de você mostrar uma intimidade, mostrar uma dor e não poder ser atendido.
Rede social, essas ferramentas de comunicação e tecnologia, que eu acho muito positivo, são só ferramentas e instrumentos para você divulgar, para você estar em contato, resgatar amigos do passado. Enfim, tem um lado positivo. Inclusive, as redes sociais foram muito importantes nos movimentos sociais do mundo inteiro. Egito, Tunísia, enfim, o próprio Brasil foi muito importante, que começou exatamente os movimentos começaram nas redes sociais. Agora, você olhar as redes sociais com o mecanismo de criar laços, comparações com estilos de vida, aí você tem que resgatar e ter uma auto-reflexão muito grande, que até então as redes, elas não servem para isso. Mas, infelizmente, algumas pessoas utilizam a rede como um parâmetro de vida, parâmetro de trabalho, parâmetro de valores, e aí as redes viram um grande espetáculo, e um espetáculo ilusório para muita gente.
Eu penso que, na pergunta da ouvinte, está embutido também uma visão de solidão negativa, né? Uhum. É importante você esclarecer aos ouvintes, Roberto, como psicólogo, existe uma solidão que é aquela que a gente quer. Eu quero ler um livro, quero ficar sozinho em casa e tal, usufruir do momento comigo mesmo. Existe outra que é consequência de um comportamento que vai aumentando e pode levar até você à depressão.
Sim, é um abandono social, né? É uma depressão, é um isolamento no qual você se sente sem a suporte. Você não tem com quem contar, para nada. Então você gradativamente vai ficando deprimido por conta disto. Você sabe que você está sozinho no mundo, você não conta com ninguém, embora você tenha a companhia de quem você quer, mas elas não estão ao seu alcance, né? Então, ao mesmo tempo que é uma relação mais fácil de ser obtida, porque eu posso falar qualquer coisa, eu estou escondido pela relação eletrônica, né? Ela não é virtual, ela é de fato, ela existe, uma relação verbal ali acontecendo, mas eu não tenho alcance àquela pessoa, eu não tenho como chegar até ela. Então, e ela também não tem como chegar até mim. Então, ao mesmo tempo que eu evito a punição ou a crítica negativa dessas pessoas, eu também não tenho o suporte, eu não tenho como obter ajuda.
Muito bem. Mais um ouvinte na linha, boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, João. É o Cícero Duarte. João.
Como vai, Cícero? Tudo bem?
Ah, estamos aí se esforçando, né, João?
Faz tempo que nós não conversamos, né?
Então.
Agora.
Eu queria conversar um pouco com a dona Márcia, né?
Isso, Márcia Mussalem, socióloga.
Então, e eu queria também que o senhor Roberto falasse alguma coisa, né? Eu queria ouvir um pouco de história. Ou seja, eu queria saber quem decretou, né, a democracia aqui no Brasil, né? Quem foi o autor, quem decretou a democracia aqui no Brasil? Eu sei quem decretou o 7 de setembro, né, o 15 de novembro, né? Então, eu estou estudando, Joel, e não sei, eu não descobri ainda, né? Outra coisa, que país é esse que ainda vive em cima do voto secreto, lei da mordaça, voto obrigatório? Que país queremos, Joel, para os próximos 100 anos, né? Lembrando, né, que nós estamos, né, no início de um século, né?
Muito bem, vamos ouvir a professora Márcia Mussalem. Muito obrigado pela sua participação, Cícero. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Cícero, com relação à democracia, não existe quem decretou. Na verdade, isso foi uma conquista da sociedade civil. Nós vivemos um período, mais de 25 anos, 30 anos de ditadura. A história do Brasil é uma história de avanços e retrocessos do ponto de vista da cidadania. Só para você ter uma ideia, nós tivemos 7 constituições. A última foi a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que foi fruto de lutas dos movimentos sociais, das associações populares, frente ao que nós vivemos dos anos pesados de chumbo, 68 até finalzinho da década de 80. Então foi uma conquista do povo brasileiro, se movimentando por meio dos movimentos, e aí vieram as diretas já. Então a nossa história é uma história de período muito nefastos com relação a grandes ditaduras e massacres, a ausência dos direitos políticos, civis e sociais, e nós, com a pressão da sociedade civil, construímos, vieram as eleições diretas, e aí a nossa Constituição maravilhosa, que é maravilhosa, pena que, infelizmente, grande parte do povo brasileiro esqueceu que foi uma conquista e tem que ser implantada. E o voto é importante, faz parte da democracia, o direito ao voto, o direito à escolha. Eu acho que essa não é obrigatoriedade, não é um fardo a política. A política tem que fazer parte do cotidiano, e o voto faz parte da democracia.
Aí é um grande fosso entre as instituições e a população. Pelo menos na fala do Cícero a gente percebe isso, né, Roberto?
Sim, a gente percebe a grande revolta, né? E a revolta vem antes da depressão. Todo o processo deprimido, um grande autor da psicologia fala que depressão é raiva engolida. Então, quando você não pode expressar a sua raiva, você vai engolindo, engolindo e engolindo, e com o tempo você vai entrando num processo depressivo.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje recebendo o psicólogo Roberto Banaco e a socióloga Márcia Mussali. Que lindo. Muito bem. Eu tenho uma novidade boa aqui para você, ouvinte. A Márcia Mussalem vai lançar um livro nesta semana, O Terceiro Setor, um ator estratégico para o desenvolvimento humano. Que livro é esse, Márcia? É um período de estudo, um período de reflexão que você fez durante muito tempo e aí resultou nesse trabalho. Conta um pouco sobre ele.
Um longo período de pesquisa. É um pouco a minha história também, porque, na verdade, não é só a pesquisa acadêmica. Tudo que nós estudamos, escrevemos, o que fascina, tem a ver com a história de vida da gente. E eu sempre estive muito ligada a movimentos sociais, associações de bairro, desde a graduação. E aí dei continuidade estudando, pesquisando mais, né, não só do ponto de vista experiência prática, mas eu queria entender um pouquinho esse movimento oriundo da sociedade civil, e no Brasil é muito antigo, vem desde a nossa colonização, a filantropia muito forte, mas isso me fascinou pós-Constituição de 88, estudar essa emergência dos grandes movimentos e das associações. E esse ator estratégico, eu procurei mostrar no livro durante essa pesquisa, que foi fruto da minha tese de doutorado na PUC, mostrar que não é só o Estado nem as empresas que são importantes para o desenvolvimento econômico, social, de uma nação, de um país, mas que organizações oriundas da sociedade civil são fundamentais também e têm a sua importância e contribuição nesse processo.
É um papel estratégico importante do terceiro setor, sobretudo agora que tem um marco regulatório.
Sim, que foi um avanço muito grande, a aprovação do marco regulatório pela presidente Dilma, que foi uma luta antiga de regular exatamente essa parceria público-privado com o Estado. Isso foi muito positivo para as organizações.
Muito bem. O lançamento do livro será amanhã, né?
Livraria Cultura.
Na Livraria Cultura do Shopping Bourbon.
Isso, aí às 19 horas.
No segundo piso, na Rua Turiaçu, 2100, às 19 horas. Muito importante esse livro e ele deve trazer informações para a gente refletir a respeito do terceiro setor, já que a gente vive um momento importante. Né?
Esse eu acho que é o nosso papel enquanto acadêmicos, pesquisadores, contribuir. Eu não vejo outra forma de contribuir por meio da educação. Acho que nós estamos carentes, acho que tem que investir em pesquisa, em publicações. Esse é o papel da academia. A universidade tem um papel fundamental na construção também de boas sociedades.
Você, voluntário, gestor do terceiro setor, está convidado. Amanhã, dia 10 de setembro, Shopping Bourbon, no piso 2, na Rua Turiaçu, 2010, às 19 horas, o lançamento do livro da socióloga Márcia Mussali. O livro Terceiro Setor, um olhar estratégico para o desenvolvimento humano. Parabéns, Pei, pela iniciativa.
Obrigada.
Viu? Nós estaremos lá, viu?
Obrigada.
Muito bem. Vamos continuar com a pergunta dos nossos ouvintes. A Bruna Matornado, de Perus. Como identificar a depressão? Muito bem, o que é a depressão? Tem uma vizinha minha que terminou o namoro e entrou em depressão. Começou a namorar de novo, passou a depressão. Ela teve depressão mesmo?
Então, a depressão é um termo técnico que acabou pegando carona na linguagem popular. E hoje em dia muita gente confunde tristeza com depressão. Isso aliado a uma cultura que a Márcia estava falando, na qual você não pode parecer menor do que o outro, ou sofrendo mais do que o outro e daí por diante. Então, todo mundo quer fugir de sentimentos que são absolutamente humanos, úteis para o ser humano sentir, e que a gente começa a patologizar. Então, uma tristeza pela perda de um ente querido não é uma depressão, né? Você identifica a depressão quando a pessoa começa a perder o prazer pelas coisas pelas quais ela sentia, quando ela para de produzir as coisas que ela produzia, quando ela para de participar de grupos sociais aos quais ela já participava.
Uma pergunta, Roberto. Quando você perde um ente querido e passa um período de muita tristeza e que compromete o teu dia a dia.
Sim, isso daí é permitido.
Isso faz parte, né?
Faz parte. Então,
isso seria luto, Roberto?
Isso seria um luto, ele pode ser identificado por aí, pelas análises, de várias maneiras. Mas, em geral, duas semanas de um estado deste, a vida suporta. Mais do que isso, ela começa a ficar preocupante, né? É como paixão. Paixão também é um estado patológico, de uma certa maneira, né? A vida aguenta um estado de paixão por 2 meses, no máximo. Mais do que isso, a coisa começa a travancar a vida e a pessoa começa a perder grandes coisas importantes da vida dela. Organização, começa a perder trabalho, começa a perder a vida acadêmica e daí por diante. Então, quando você começa a notar prejuízos dessa monta durante um tempo muito prolongado, aí você identifica a depressão. Uma situação reativa como essas, perdi um emprego, fui mal numa prova que era muito importante, participei de um concurso que era minha saída do buraco e não passei, enfim, essas situações de que tem uma perda muito grande, essas não são consideradas depressão, se não durarem mais do que 2 semanas. Se não, a gente começa a tratar com mais cuidado.
Isso ocorre muito em uma cidade como São Paulo, que é uma loucura, trânsito. A ansiedade já faz parte, né, do nosso comportamento.
Uma das vertentes que vão produzir depressão é a perda do prazer. E os experimentos mostram, os estudos em psicologia e psicofarmacologia mostram que o estresse crônico moderado, ele vai produzindo uma gradativa perda de prazer chamada anedonia. Então as pessoas vão perdendo o prazer por coisas que elas gostavam de fazer antes, né?
Elas perdem o sentido.
Você pode chamar de perder o sentido. Elas vão perdendo os valores, como a Márcia havia falado. Então, coisas que eram importantes, como o amor, coisas importantes como a humanidade, como uma série de coisas, vão perdendo o sentido, vão perdendo o valor, e eu vou parando de lutar por elas, vou parando de me comportar em direção àquilo tudo. Então, isso é um componente da depressão, né? O segundo componente da depressão, ele vem daquela parte do desamparo aprendido que eu havia falado para vocês, é quando eu começo a imaginar que nada do que eu faça poderá reverter isto. Então, quando eu começo a pensar que não tem mais saída...
Sentimento de impotência?
De impotência, né? Nada do que eu faça tem resultado. Então, é aquela perda de conexão entre o que eu faço e as consequências do que eu faço. Então, nesse momento, eu estou identificando um deprimido. Eu tenho pensamento catastrófico, tudo vai dar errado, né? Eu tenho perda de prazer pela maior parte das coisas da vida, inclusive comida, sono, atividade física. Eu vou parando, banho, já não tomo mais, aí eu tenho uma depressão clara, né? E a ideia de nulidade, não adianta eu fazer nada que eu não vou sair daqui.
Muito bem. Márcia, eu gostaria de te ouvir.
Como o papel que Roberto está falando, porque ao mesmo tempo que tem todo um cenário triste e preocupante nessa sociedade contemporânea, é cruel, que formam um exército de pessoas deprimidas e sem saída, isso que você está falando. Ao mesmo tempo, qual é a solução para tudo isso? O que, que nós podemos resgatar para reverter tudo isso? Numa cidade, como você falou, São Paulo, a sociedade urbana, enfim, uma correria, eu acho que é possível. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que a família, os laços, resgatar os laços sociais, e aí vem o papel dos amigos, da família, que é mais próximo, é fundamental, porque até então eu tenho observado que as pessoas estão carentes de escuta, de uma palavra amiga, de um conforto. Isso eu tenho observado, inclusive,
isso
na própria academia.
Isso deve ser o individualismo que a gente vive na grande cidade.
As pessoas não têm tempo para o outro, elas estão sempre correndo, elas não têm tempo para o café, mas têm tempo para ficar 2 horas no Facebook. Isso eu sou completamente contra. Liga para uma pessoa e diz, vamos tomar um café, eu quero te ver, eu quero te abraçar. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu quero saber como é que você está, como é que está a tua vida. E eu sinto isso nos meus próprios alunos na academia. Há uma carência muito grande quando termino de dar aula ao final. E, na verdade, eles não vão embora. Eles querem conversar sobre a vida deles, o que eles estão fazendo, o que eles comeram, o que eles saíram, o que eles fizeram. Eles querem uma escuta, querem que alguém escute, inclusive opiniões sobre a própria vida particular. Professora, eu estou passando com problema de separação, eu estou mudando, eu sinto que é necessário eu deixar a bolsinha de lado, não olhar para o relógio, sentar e escutar, porque aquele momento pode ser crucial para aquela pessoa.
É verdade.
E isso é fundamental, ter tempo para o outro, seja um professor, um amigo, e a família é fundamental. Como a família é fundamental nesse processo, eu acho.
Mas
eu acho
sociedade...
que a gente pode... Eu acho que eu vejo uma esperança no sentido de resgatar o que foi perdido. Acho que a história e a vida não é algo que tem um caminho, esse caminho é tão escuro. Eu acho que é possível a gente reverter e ver que tem caminho muito luminoso atrás, que a gente deixa de lado. Eu acho que isso é possível porque nós somos racionais.
Márcia, o que acontece é que a sociedade passou por grandes transformações. Nós temos uma nova família aí. Nós temos pessoas agora vivendo, um número expressivo de pessoas vivendo sozinhas, na nossa cidade. E aí eu pergunto ao Roberto, como encontrar mecanismos de defesa, esses integrantes dessa nova sociedade, como eles conseguem expressar sua humanidade diante dessa realidade? Nós, eu digo, na minha geração, e penso que é de vocês também, viveram família, nós tínhamos uma família, tínhamos um núcleo familiar, pai, mãe. Hoje, isso mudou, há uma mudança muito significativa, Como é que se encontra mecanismos de defesa para viver nessa nova sociedade?
Então, talvez a questão não seja a forma da família, Eu acho que a Márcia está pensando uma questão que é extremamente importante, que é o que a família é responsável pela formação. A família forma o cidadão e ela forma o cidadão segundo aquilo que as outras instituições que estão acima dela, é uma superestrutura, ela vai dando o enfoque pelo qual a família deveria se...
Na ausência de,
você tem que agora fazer o que alguns psicólogos têm feito, a professora Paula Gomide, lá da Federal do Paraná, ela acabou o ano passado de lançar um livro sobre o comportamento moral. Quer dizer, quais são as regras pelas quais a gente vai ter que viver em sociedade, como é que a gente vive em sociedade e o que é que todas as pessoas cidadãs e que participam da formação de outros cidadãos, elas têm que desenvolver no outro e em si próprias. Então, essa questão da solidariedade que a Márcia está falando, eu coloco a bolsa ao lado e vou ouvir o que alguém que está me pedindo socorro, eu vou estar dando atenção a ele, quem sabe eu posso estender a mão, é um dos fatores importantes. O outro é como é que eu me abro para o outro, como é que eu mostro uma fraqueza num mundo competitivo. Eu não posso mostrar fraqueza no mundo competitivo. Então nós temos um mundo que, ao mesmo tempo que está gritando por ajuda, ele se mostra impassível perante a sua própria necessidade.
Muito bem, estamos no final do programa. Rapidamente, eu tenho mais 3 perguntas rápidas para vocês. A Sandra Oliveira, da Casa Verde. O fracasso pessoal profissional leva à depressão? A depressão é uma doença ligada a fracassos? Você já falou sobre isso, né?
Depende da história. Se é uma vida regada a fracassos, com certeza sim. Mas se é uma vida de muito sucesso, você vai ter uma baixada e depois você consegue levantar. Então sempre depende do que é que a gente está analisando, mas é um dos fatores que pode levar à depressão.
Muito bem, no final do programa vai dar tempo de contemplar os vários ouvintes que ligaram, depois a gente vai dar a resposta através do nosso Facebook, chamando os nossos convidados a responder. Muito bem, conclusões finais, Márcia, parabéns pela novidade do livro.
Obrigada, Joel, pelo apoio, que sempre você está junto, apoiando no Observatório. E vai ser um prazer, e eu convido a todos a participarem do lançamento do livro, porque até então são publicações que vale a pena a gente poder ter um conhecimento um pouco maior sobre o papel dessas associações, dessas fundações na arena pública. E eu queria deixar uma mensagem, e muito em cima do que Roberto acabou de falar. A vida, ela tem fracassos e sucessos. Só que nós estamos numa sociedade que tudo é sucesso, tudo tem que ser perfeito. E a tristeza e a alegria também faz parte. E nós falamos muito pouco de alegrias. É a sociedade da tristeza, e ao mesmo tempo é uma grande contradição, que é a sociedade do sucesso, de sempre estar muito bonito, sempre estar tudo muito certo. E a vida são contradições, porque nós somos humanos. Tristeza e alegria, sucessos e fracassos. Então a vida é como se fosse uma onda. E as pessoas precisam ter uma reflexão, parar um pouquinho para pensar, buscar ajuda profissional, sim, terapêutica, é necessário, buscar um sentido para a sua vida, que eu acho que nós somos humanos e somos racionais, somos seres racionais. E a racionalidade nos dá isso, nos dá esse entendimento, eu diria, de escolha, de autorreflexão, e é possível. Eu acredito nesse ser humano e acredito no resgate de valores que eram tão bonitos, e que trazia tanta felicidade interna, que não é dinheiro e competitividade, que são valores efêmeros. Isso é uma grande ilusão.
Roberto.
Eu concordo plenamente com a Márcia, especialmente num mundo em que mostra para nós grandes prazeres que a gente experimenta e não consegue sentir. Então isso também dá uma sensação esquizoide em nós mesmos, né, de uma quebra. Então eu devo ter de fato algum problema, porque todo mundo sente o prazer naquilo que eu não sinto. Então, e isso é um grande vetor para a depressão. Então, vamos tomar cuidado, as emoções, elas estão aí, elas são normais e elas são adequadas a cada situação que a gente vive.
Segundo o grande poeta Tiago de Mello, agora vale a vida verdadeira, e vamos trabalhar todos pela vida verdadeira. Meus agradecimentos ao psicólogo Roberto Banaco e à socióloga e colunista do Observatório do Terceiro Setor, Márcia Mussalem. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e chefia de redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira, 2 horas da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes, o programa estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde. Em razão do início do horário eleitoral obrigatório, o Observatório do Terceiro Setor vai começar em novo horário, às 14h50. Não esqueça, todas as terças e quintas-feiras, Observatório do Terceiro Setor em novo horário, às 14h50. Espero vocês aqui, na Rádio Trianon, 740 AM.
Você acabou de ouvir
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.